Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Sons do Brasil na área mais uma vez. Estamos aqui mais uma semana com vocês, trazendo aquele bate-papo gostoso, muita música de qualidade e os nossos convidados aqui que vêm a brilhantar todo esse nosso programa, transmitido sempre pela Rede USP de Rádio nos 93.7 para São Paulo, 107,9 para Ribeirão Preto e para o mundo afora no jornal.usp.br/rádio e também pela Internova Rádio no internovaradio.com.br. Dando início no nosso papo de hoje, vamos dar as boas-vindas aos nossos convidados. Temos trabalho novo na área, que lançamento, e o Sons Brasil adora isso. Sempre estamos aqui trazendo coisa nova e eu quero já dar as boas-vindas ao nosso artista convidado de hoje, que está trazendo aqui o 3, que é o trabalho novo dele, depois de 10 anos longe dos estúdios e com coisa nova. Seja bem-vindo ao Sons Brasil, Heitor Branquinho.
Olá a todos, Serginho, obrigado por essa oportunidade. A gente já tem uma amizade de muitos anos, desde quando cheguei a São Paulo. Então, muito obrigado. É uma honra para mim estar aqui no seu programa.
A honra é nossa de receber você aqui, Heitor, e com um trabalho novo ainda, né? Coisa bacana. Vamos esmiuçar esse 3. Vamos mostrar o que tem de bom nesse trabalho novo aí.
Muito bom. Esse disco é até engraçado que eu costumo dizer. É um disco que eu não queria que tivesse um nome. Ele tem o nome de 3, mas eu falo no release dele que ele não se chama 3, mas ele será chamado de 3, porque quando eu fui colocar na plataforma digital, eu tinha que ter um nome pro disco. Então, na capa do disco físico, no LP, não tem escrito 3 em lugar nenhum. Ele só tem, assim, mensagens subliminares. Mas é o 3 pra todo mundo.
E, como sempre, a gente também recebe aqui aquelas pessoas que fazem com que tudo aconteça, sempre criando coisa nova. E hoje nós estamos trazendo aqui um pessoal que tem um link diretamente com um marco muito importante aqui de São Paulo, que é a Galeria do Rock. E que todo mundo conhece, mas pouca gente sabe, fazendo esse contraponto, que ali na Galeria do Rock foi criado um instituto Galeria do Rock, que desenvolve vários trabalhos dentro da música mesmo, mas também sociais, culturais. Eu quero dar as boas-vindas a essa dupla que tá aqui. Primeiro é o presidente do Instituto Galeria do Rock, que é o Antônio de Souza Neto, o Toninho da Galeria. Toninho, seja bem-vindo ao Sons do Brasil.
Uma alegria muito grande poder falar para os ouvintes da Rádio USP, falar com você, Serginho, pessoal da produção. Para mim, uma satisfação muito pessoal, porque nós sabemos que estamos falando aí com toda a intelectualidade paulista, dessa universidade maravilhosa que traz uma energia grandiosa para todo o nosso país.
Legal, Toninho. Obrigado pela presença. E eu tenho aqui também o Marconi Moraes, que é o diretor administrativo desse instituto, que também recebeu a gente lá para fazermos um tour. Eu conheci lugares da galeria que eu não sabia que existia no dia que eu estive com o Marconi. Marconi, seja bem-vindo ao Sons do Brasil também.
Pô, muito obrigado, Serginho. Para mim também é um imenso prazer estar aqui, participar desse programa que tem registrado materiais tão importantes, eu acho, para a cultura brasileira e com uma audiência qualificadíssima. Conheço amigos e pessoas que são fãs do programa, eu mesmo sou fã do programa, então é um prazer realmente estar aqui.
A gente que agradece, vamos contar um pouco dessa história da Galeria do Rock e do Instituto, de várias ações que estão sendo realizadas por vocês lá e que a galera precisa conhecer e apoiar e participar disso daí. Bom, Heitor Branquinho, o 3 que não é o 3, fala pra gente então desse projeto novo, 10 anos após o segundo CD seu que você tinha lançado, deu um hiato aí, eu sei que estudando, buscando novas coisas, mas o 3 saiu, então fala pra gente desse projeto novo.
Isso mesmo, o meu último trabalho é um Branquinho Violão, foi lançado em 2008, tem a participação do Milton Nascimento, a gente gravou ao vivo em Três Pontas, foi um trabalho que eu particularmente gosto muito, que mostrava muito das minhas composições. Depois o Milton gravou uma música minha e eu participei do disco dele A Gente Sonhando, a gente fez turnê junto, foi super bacana. Em 2012 eu fui fazer pós em gestão cultural, agora terminei uma outra faculdade em administração, fiz curso de vinho, eu sou sommelier também, então não parei assim, e sempre compunha, sempre fiz muita parceria, saiu uma música no disco de uma participação no disco de outro colega, outro amigo. Em 2015 eu comecei a juntar esse time para fazer o 3, eu queria fazer uma base de quarteto, que seria violão de aço, queria violão batido, palhetado, de aço, diferente do de nylon, do Branquinho Violão, queria o sax, e flauta, que é o Buga, que tá aqui comigo nesse programa, que é um grande amigo e sempre um parceiro de todos os momentos, e bateria e baixo acústico. Então esse é o design do 3.
E de 2015 até agora, foram quatro anos...
Deixei o tempo acontecer, assim, foi rolando devagar.
Em paralelo com o que você tava fazendo.
E aí depois eu conheci o Tadeu, que foi o baterista desse projeto, do CD, e aí ele gravou a bateria em todas as músicas. Nesse tempo também conheci o Wagner Tiso, a gente ficou mais amigo, assim, porque a gente, além da música, a gente é amigo. Então a gente já fez shows juntos, e aí ele participa do disco também, fez arranjos pro disco, e aí tudo aconteceu, do ano passado pra cá.
Virou realidade. Virou. Né? Wagner Tiso, que é conterrâneo seu, assim como Milton Nascimento, né?
Isso.
O Heitor é lá de Três Pontas.
Três Pontas, sul de Minas.
Heitor, demos início aqui, já batemos um papo, você já fez uma prévia apresentação do 3, mas eu tô curioso pra sentir o clima musical disso tudo. Vamos mandar um ao vivo pra galera?
Vamos lá.
O que, que a gente pode mandar pro pessoal aí?
Agora a gente vai tocar Um Refrão Pra Recomeçar, uma parceria minha com a Roberta Campos.
Roberta Campos, que já esteve com a gente aqui no Sons do Brasil. Apresenta agora então o Buga, que tá do seu lado aí. Buga, dá um alô pra galera do Sons do Brasil aí.
Satisfação enorme estar aqui, meu parceiro aqui, companheiro de batalha de som aí. Tamo aí, satisfação total.
E é isso, é um prazer receber você aqui. Vamos lá então, Um Refrão Pra Recomeçar com Heitor Branquinho e a participação do Buga aqui no sax. E a gente volta daqui a pouco.
Para quem procura o meu amor, uma pitada de sal, um sol pra tirar toda a água da poça, um passo à frente pra eu saber que existe muito mais, que existe muito mais de mim e você. Um refrão pra recomeçar depois do fim. Araê, açúcar nunca é demais, lilás pra deixar toda casa mais viva, saída para toda implicação, pois depois de tudo a gente quer, pois depois de tudo a gente só quer é ficar bem. Um refrão pra recomeçar depois do fim. Um refrão pra recomeçar. Um refrão pra recomeçar depois do fim.
Voltando então, depois de um refrão para recomeçar com Heitor Branquinho, eu quero também trazer o pessoal do Instituto Galeria do Rock aqui pro papo. Galeria do Rock, quanto tempo que já existe a galeria? Eu sei que o Instituto, ele foi criado em 2001, mas quando ele foi criado, quanto tempo que já existia a Galeria do Rock como Galeria do Rock, Paninho?
Bem, Galeria do Rock, ela foi criada a partir de uma gestão com o síndico, que eu entrei em 1993, em cima de uma reportagem da Veja, que pela primeira vez ele colocou o termo Galeria do Rock. Nós ouvimos e falamos, interessante, Galeria do Rock, vamos fazer essa pegada? Vamos colocar esse nome no nosso espaço aqui, por quê? Aquele era um espaço abandonado. O antigo síndico era um delegado de polícia e ele não queria saber de rock and roll. Expulsou todos que mexiam com rock and roll, porque ligava o rock and roll com a droga, com as brigas, com as confusões que existiam lá. E existiam umas 80 lojas funcionando mal e vários grupos de pessoas que eram excluídas da sociedade, como punks, skinheads, rapbanders, rappers, eram os excluídos das sociedades que nós tínhamos dentro daquele espaço. E esse delegado expulsou todo mundo, em tese. E quando nós entramos, nós conseguimos retirar esse delegado, ele queria, nos ameaçou, foi uma briga muito grande. E falou, você tem coragem de mexer com o delegado? Eu falei assim, minha geração brigou contra o regime militar. Nós não tememos um delegado de polícia, não é isso que vai nos segurar. Entramos, arrebentamos, na primeira semana, em março de 1993, criamos várias bandas tocando, grupos de rap fazendo demonstrações de produtos do rap, os quatro elementos, lá embaixo no subsolo. No primeiro e segundo andar já bandas tocando, quer dizer, uma loucura. As pessoas falam, pô, o que é isso? Toninho ficou maluco fazendo essas coisas aqui dentro. E com isso fomos coibindo todas aquelas pessoas que eram excluídas da sociedade, nós simplesmente acolhemos. E nesse acolhimento começou a surgir toda uma onda que as mídias se estranharam. Falaram, o que está acontecendo naquele espaço lá? Que envolvimento tem toda essa gente? Como eu tinha feito jornalismo na Casper Libero, alguns amigos falaram, olha, Toninho está fazendo um trabalho aí legal, vamos ajudar. Então foi uma voada de mídias, de amigos, de parceiros, que foram e começaram a fazer matérias e reportagens que deram, assim, uma plugada no espaço. Né? Então, aquilo que a sociedade excluía, como tatuagem, piercing, essas coisas, devagarinho nós fomos fazendo as maiores mídias nacionais pegarem isso e assumirem essas questões dentro das suas mídias, porque era uma corrente muito forte. Então, eu brinco sempre com as pessoas e digo que nem Mao Tse Tung fez uma revolução cultural, como a Galeria do Rock fez nesse país.
E eu sou frequentador da Galeria do Rock desde o final dos anos 70, começo dos anos 80. Eu lembro que eu ia lá na Baratos Afins, né? Que é uma das lojas que foram resistentes ali, né? Comprar vinil. E entrava lá, fuçar lá. E, cara, eu sempre achei aquele lugar maravilhoso. Porque, na verdade, eu acho que você falou dos excluídos, essa coisa. Na verdade, a gente, como a gente, que estavam ali, né? Frequentando. Mas aí, essa imposição do antigo síndico aí, que era o delegado, ele quis, acho que de repente, botar uma lei dele lá, né? Porque aquilo ali sempre foi um lugar maravilhoso. E hoje em dia, tá de parabéns. Como eu falei, eu fiz um tour lá com o Marconi. Cara, vocês estão de parabéns as instalações, claro, sem perder a característica do prédio, mas é um local, assim, com várias lojas funcionando e vários lugares ali onde você consegue desenvolver muitas outras atividades, como eu disse, sociais, culturais, palestras e etc e tal. Tem um projeto até de uma rádio, né, Marconi? Fala pra gente, daquela visita que nós fizemos, vários pontos que você me apresentou lá.
Claro, a gente dando a sequência no trabalho que o Toninho e outro grupo de condôminos começou lá atrás, fazer com que a galeria seja um habitat de convivência de todos os grupos. Todo mundo lá é bem-vindo. Porque dá para pessoas diferentes ocupar o mesmo espaço. Eu não sei por que, de alguns anos para cá, as pessoas começaram a implicar com coisas que não tem nada a ver. Se a pessoa é humana e sabe respeitar um outro, vamos conviver. E a gente aprende na convivência, a gente aprende na diferença. Então, o nosso papel lá como galeria é justamente isso. É criar um ambiente seguro, simples, saudável, para gerações estarem lá. Então é muito legal agora, recentemente, assim, todo show internacional que tem, vão famílias, gerações, o avô, o filho, o neto, todo mundo junto que vai para lá, compra roupa e depois vai passear, vai lá pro show e tudo mais. Então, assim, é uma memória afetiva muito bacana. E nós, como galeria, a gente se preocupa com isso. A gente tem uma preocupação em querer manter esse público, em poder fomentar a cultura através disso. Então a gente tem a rádio Galeria do Rock, que nós estamos criando agora, uma rádio online, e fazemos alguns trabalhos de curadoria também para shows, eventos e etc, justamente para fomentar a cultura, não só fazer eventos, mas fomentar a cultura do underground.
A criação do Instituto, então, dentro disso, foi para facilitar, abrir algumas portas que vocês, como galeria, que tinha uma coisa totalmente voltada para o comercial, com o Instituto foi uma forma de vocês abrir alguns canais para desenvolver esses projetos culturais, sociais?
Na verdade, nós fomos levados a isso, né? Era um espaço meramente comercial e nós agregamos um valor valor cultural a um espaço comercial. Esse é um dos elementos que fez com que nós criássemos a diferença. Agregar um valor cultural a um espaço meramente comercial. Isso se tornou cult. Tão cult que eu fui convidado por empresas e organizações internacionais, fui para os Açores, a convite de uma ONG, para contar a história da influência econômica dela. Fui à França, a Paris, a convite de uma outra ONG, para contar a influência cultural da Galeria do Rock no entorno, no estado, no Brasil e no mundo, de maneira geral, né? E acabamos virando uma novela da maior, em tese, mídia nacional, que ficou no ar aí 6, 8 meses, baseado no nosso trabalho. O Bosco Brasil criou 2 personagens, né? Um era o síndico, que o camarada não é tão bonito como eu, é claro, que era Antônio Fagundes, e o outro era o líder dos lojistas, que agitou, que brigou contra a prefeitura, que tivemos que fazer N brigas lá, porque a prefeitura veio e fechou. E nós tivemos que fazer, encarar, brigar, e isso tudo acabou resultando numa novela na maior mídia nacional, né?
E a Galeria do Rock, ela é tida como o primeiro case de economia criativa dentro do Brasil, é isso?
Exatamente, Serginho, porque a galeria, ela é as pessoas que frequentam. A galeria são os lojistas que estão lá.
A galeria é mais feita de pessoas do que de espaço físico, vamos dizer assim.
É, exatamente. É 100% feito por pessoas. Então a gente acabou se tornando um dos maiores cases de economia criativa. Hoje em dia tem todos esses nomes, né? Uhum. Empreendedorismo e tal. Mas era a pessoa que gostava de fazer alguma coisa, foi lá, pegou um pontinho comercial, tinha uns discos em casa, montou. Queria usar umas camisetas de algumas bandas, não achava camiseta de jeito nenhum, começou a fazer camiseta, foi lá, montou um negócio. Começou a ver uns tênis, montou. Então assim, é conexão entre pessoas. Lá você entra, você passeia, você bate papo, você conversa. É tudo feito pro ser humano lá.
Você citou um termo certo. Na verdade, você geralmente sai, vamos supor, você entra num shopping, você vai pra comprar isso, comprar aquilo. E lá muitas vezes você vai simplesmente, eu já fui lá pra passear com meu filho.
Exatamente.
Vamos passear na Galeria do Rock, é bem isso.
O consumo é a consequência de uma boa relação. É exatamente isso, de uma relação saudável. Seja com a cidade, seja com a cultura, mas o consumo é a consequência de uma relação saudável. É isso que a gente faz lá. Tudo que a gente faz lá são pras pessoas mesmo.
Marconi, vamos fazer o seguinte. Nós temos no Sons do Brasil o momento Pitaco do Convidado, que a gente pede para que o convidado venha aqui e indique uma música de alguém que tá fazendo o trabalho, que tá aí na batalha, que precisa ser conhecido, precisa ser ouvido e precisa ser mostrado. E então vou pedir para vocês, nesse momento, com o nosso verbo aqui, pitaquear no Sons do Brasil. Dá um pitaco de uma música pra gente tocar aqui.
Bom, a gente quer dar o pitaco aí de um cara que tá na estrada já há bastante tempo, né? Um amigo, colega nosso lá, o Johnny Magrão, com a música aí Utopia. Então, vambora.
Vamos conhecer esse trabalho então, Johnny Magrão e a música Utopia, pitaco do Marconi e do Toninho aqui, lá da Galeria do Rock. A gente volta no segundo bloco pra dar sequência no papo.
Alertas e também vou. Abraçar é viver sonhos, mesmo que contra a maré. Com dificuldade nos tombos, eu ainda tenho fé. A indiferença nos desaproxima e quase extermina. A utopia contida na fonte da vida. Vem, mesmo que contra a maré, sonhar, viajar, descobrir qual que é. Qual que é. Vem, mesmo que contra a maré, sonhar, viajar. Tem asas abertas e alça voo. Tenho meus braços alertas e também vou. Abraçar é viver sonhos, mesmo que contra a maré. Com dificuldade nos tombos, eu ainda tenho fé. Vem! Mesmo que contra a maré, sonhar, viajar, descobrir qual que é, qual que é.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
A vida sem você só rodopiava. Agora que peguei, não solto nunca mais. Voltei a sentir o que me faltava. Agora que peguei, não solto nunca mais. A vida sem você só rodopiava. Perdi a direção, barco sem o cais. Ninguém me abraçou como me abraçava. Agora que peguei, não solto nunca mais. A vida sem você só rodopiava. Nada com nada era bem fugaz. Eu sempre te amei, todo mundo falava. Agora que peguei, não solto nunca mais. A vida sem você só rodopiava. Mas a nossa história não ficou pra trás. Você também distante, sei que me amava. Agora que peguei, não solto nunca mais. A vida sem você só rodopiava. Agora que peguei, não solto nunca mais. Voltei a sentir o que me faltava. Agora que peguei, não solto nunca mais. A vida sem você só rodopiava. Mas a nossa história não ficou pra trás. Você também distante, sei que me amava. Agora que peguei, não solto nunca mais.
Segundo bloco agora, por aqui, vocês ouviram Rodopiava com Heitor Branquinho. Fala pra gente do Rodopiava aí, Heitor.
Então, essa música, ela é cíclica mesmo, ela tem frases que ela se repete, a vida sem você só rodopiava, agora que peguei não solto nunca mais, e isso fica rodopiando. O baixo dela rodopia, fica num groove rodopiando, o sax, essa junção. É uma música só minha, eu gravei no disco o baixo, gravei o violão, e eu queria deixar essa liberdade, ela tem um solo solto, tanto que o Buga fez aqui no programa, tem uma parte que é só sax, aí depois o violão volta, e no disco tem essa jogada também, bateria com sax, essa brincadeira de pop com jazz. Eu queria trazer isso pra esse disco, que essa música representa bem. É uma música de dois acordes e que quando se junta a banda toda, ela se transforma. É uma música pra tocar junto.
A gente falou, você tá lançando o 3, você teve dois CDs antes, o segundo que você falou, que é um branquinho e um violão, o primeiro
é o Deu Branco.
Deu Branco.
Agora eu fugi também do nome, né, do sobrenome do Branquinho.
Esse CD, o novo 3, você já fez o lançamento digital dele?
Isso, eu fiz o lançamento primeiro fora do Brasil,
okay.
No dia 3 de julho, então 3 também, 3. Que é o aniversário de Três Pontas, então eu fiz pra fora do Brasil porque eu morei 2 meses e fiquei em Liverpool. Então agora eu queria voltar pra lançar e estar presente aqui no Brasil pra poder fazer esse lançamento. Então eu lancei dia 12 de setembro, 1 mais 2, 3, 12 de setembro, um bundle, que são as duas músicas, um refrão pra recomeçar e rodopiava. E agora o disco todo foi disponibilizado também, digital, no dia 30 de setembro. 3.
Também. Tem numerologia nisso.
Tem numerologia
aí, né?
Na história.
Então tá à disposição em todas as plataformas.
Em CD e LP também.
Ah, tem CD e LP também.
Isso aí,
quem quiser, nos shows. O show de lançamento do CD, oficialmente, você não fez ainda?
Ainda não. Espero não demorar o mesmo tempo que eu comecei a planejar o CD. Eu espero fazer o show com mais rapidez. Não,
teremos nos shows a venda do CD e do LP. Isso. E quem sabe lá na Galeria do Rock também.
Pois,
né?
Olha só.
É um lugar bom pra isso.
Isso mesmo. Principalmente o vinil aí.
Você falou que tem participações no 3 bastante especiais, Wagner Tiso. Fala pra gente dessas participações também.
Isso, no 3 também tem 3 participações. O Wagner Tiso tocou piano em 2 músicas, mas fez arranjo de cordas para um quarteto de cello em 3 músicas. E tem também o Yuri Popov, super baixista, excelente compositor, também um parceiro. E do Hugo Branquinho, meu irmão, cantando uma música comigo, em uma parceria nossa.
Que o Hugo, parceiraço, tem um trabalho muito legal também. Conheceu através do Heitor.
Isso.
E acabou virando amigo também, né, com os trabalhos dele. Nessa coisa, Heitor, para você poder produzir esse álbum novo, chegar ao final dele, nessa parte de estúdio, depois prensar o vinil agora. É difícil isso, né? Pra quem tá do lado de cá do muro, não é? Você fez alguma campanha de crowdfunding ou foi na unha
não,
mesmo?
É o que eu falo, independente que a gente fala é quando é independente mesmo, né? E o meu não teve nada, assim. Eu acho que uma coisa que demorou desse meu trabalho ser lançado, de demorar 10 anos, é que eu aprovei um projeto de PROAC 2 vezes, não consegui captação. Aprovei inúmeros projetos de Lei Rouanet através da minha produtora e não acontece, assim. Então eu falei, eu vou fazer como eu fazia 10 anos atrás, vai ser independente, com o meu dinheiro, juntando de pouquinho em pouquinho, demorando, mas vai sair. Então, isso foi totalmente independente mesmo.
Foi do bolso. Interessante você falar com relação a isso. Muita gente fala desses programas de editais de incentivo, onde você apresenta o projeto e tal, e é aprovado. O mais difícil não é você montar o projeto e ser aprovado. Não. O difícil é você realmente captar a verba.
Captar o projeto,
né?
O pessoal já tá pensando o ciclo dessas coisas inversas hoje em dia, né? Primeiro você capta o projeto e depois você vai aprovar na lei. Porque também é um...
Já mandando uma carta de intenção.
Já tem o patrocínio. Aqui, né? Porque pra fazer esse projeto ser aprovado, o governo também gasta. Então é um ciclo que você fica ovo ou a galinha. Ou eu faço projeto e capto, ou capto e depois eu faço projeto. É complicado essa sequência. É uma coisa que eu fiquei meio assim, não tô querendo fazer mais. Vai no independente mesmo.
Pra fazer o projeto não é que é fácil, não é simples.
É trabalhoso,
porque você tem que adequar ele a várias normas, encaixar ele, deixar ele de forma que quem bater o olho vai falar, nossa, que projeto bonito. Sim. Mas depois de todo esse trabalho, aí vem o trabalho mais difícil, que é o fazer com que alguém
patrocine
ele, né?
É, não, é bem custoso. E é uma coisa que é muito séria, né? Uhum. Porque você envolve lei, envolve dinheiro público.
Sim,
então
sim.
Você tem que tratar essa forma como... Tem que ter um benefício para a população,
claro,
né? Então você
claro.
Tem que fazer com seriedade.
E até com relação a isso, muito se fala nas leis de incentivo, até para vocês da galeria lá também, não sei como é que vocês desenvolvem alguns projetos lá. O pessoal tá querendo mudar um pouco esse edital exatamente, porque, claro, o patrocinador que tem um dinheiro para investir em algo dessa forma, ele acaba optando em investir naquele cara que tem um nome mais famoso, que sabe que vai dar o retorno. E que, na verdade, quando surgiu a ideia da Lei Rouanet lá atrás e dos PROACs, essa coisa toda, a ideia era fazer com que os pequenos artistas, os pequenos produtores pudessem ter condições de realizar alguns projetos. E que, com o passar do tempo, acabou meio que desfigurando essa coisa, né?
É complicado porque a nossa sociedade está mudando muito rápido, né? A forma com que a gente consome as coisas, até a música mesmo, né? Você tem que lançar hoje nos streamings também. Mas tocando com relação a essas mudanças rápidas que acontecem na sociedade, esse formato também tem que mudar. É natural. E eu acho que hoje em dia o papel de todas as secretarias e ministérios da cultura deveria ser muito mais de intermediação entre empresários interessados em investir e buscar o retorno. E nesses lugares locais mesmo. Sul de Minas. Imagina a capacidade de festivais que poderiam acontecer nessa região, envolvendo gastronomia, música, pintura. Cara, tanta coisa interessante. Você vai em qualquer cidade lá, por exemplo, na Inglaterra ou dos Estados Unidos, cidades pequeniníssimas com festival de inverno, festival de primavera, festival disso e daquilo. Então, essa intermediação seria muito mais interessante, porque o artista, a gente vê lá, através dos contatos que a gente tem no Instituto, ele quer estar na rua, ele quer estar tocando, ele quer estar produzindo, ele quer estar preocupado com essas coisas. Quando o exemplo aí do Branquinho branquinho. Pô, você fica lá, se esforça, faz um projeto e agora não consegui captar. Ou às vezes conseguiu captar, putz, eu vou sentar, faz o projeto, aí não consegue ser aprovado. Aí pro artista é frustrante, né? Então, nós como instituto lá, a gente tá sempre antenado nisso para tentar fomentar mesmo a cultura de verdade. Não só criar um evento, fazer uma ação, mas fomentar mesmo, fazer com que o artista possa viver anos e anos daquilo lá, entendeu? Da arte dele.
E principalmente, que nem o Heitor mesmo falou, não foi um projeto que você aprovou, né? Foi,
eu aprovei o mesmo projeto duas vezes, sabe? Nisso foi mais de 3 anos com o mesmo projeto. Então é complicado. E você pensar bem, nem só como músico e como sonhador eu tava, mas já tava com a minha produtora aberta. É dispendioso você manter uma produtora, um CNPJ. O imposto é altíssimo aqui na cidade de São Paulo. Então você não tá brincando de fazer projeto, né? Você tá trabalhando, gastando seu tempo e não tendo retorno.
E principalmente o seguinte, um projeto desse, onde o objetivo é, no seu caso, era o seu CD gravado, né? Mas o tanto de profissionais que você envolvendo nessa economia, nessa máquina girando, profissionais que estão aí também que precisam trabalhar, né?
Você tem que pegar carta de anuência, você movimenta todo um cenário para aprovar um projeto.
É um investimento que você faz sem expectativa nenhuma de retorno. É como você falar com qualquer pessoa de mercado financeiro, falar, mas por que você está fazendo isso? Você está trabalhando de graça assim? E acho que esse formato, esse tipo de pensamento que a gente tem que começar a mudar mesmo. E tentar encontrar um equilíbrio entre o artista local e a atividade dele como artista, né? Esse reconhecimento do empresário. Acho que esse é o papel do governo, fazer essa intermediação mesmo, ajudar a gente nessa intermediação, né?
Heitor, vamos mandar mais uma ao vivo?
Vamos lá.
O que que rola então aí?
Já que a gente falou da empresa, a gente vai tocar uma música que leva o nome da minha empresa, chamada Soleira.
Tudo linkado.
Tudo linkado.
Vamos lá então, Soleira, com o Heitor Branquinho ao vivo no Sons Brasil. Voltamos para dar sequência no papo.
Seus olhos de lua cheia teia de renda, constelações, sonhos de avião, planos de cerejeira, bicicleta, vales e riachos, cachos de pensamentos, escolha certa. Passos firmes, cachoeiras, beira de estrada, calçada, soleira. Seus olhos de lua cheia, teia de renda, constelações, planos de avião, sonhos de cerejeira, gôndolas, vales e riachos, cachos de pensamentos, escolhas certas, passos firmes, cachoeiras, beira de estrada, calçada, soleira, passos firmes, cachoeiras, beira de estrada, calçada, soleira. Thank you.
Voltando então depois de Soleira com Heitor Branquinho aqui. Marconi, Toninho, o que que hoje vocês poderiam frisar de projetos que o Instituto está desenvolvendo, está fazendo, ou alguma coisa relevante que já foi feita aqui, só para a galera entender qual é a atuação exatamente do Instituto Galeria do Rock?
Saindo do forno agora, a gente tem um passeio para quem quiser conhecer a história do Lago do Paissandu. Independente de quando esse programa estiver ao ar ou quando você estiver ouvindo, seja no podcast ou online, todos os sábados às 11 horas da manhã, para quem quiser conhecer a história do Lago do Paissandu, que fica ali em frente à Galeria do Rock, tem um tour saindo dali debaixo do piso subsolo da galeria, em frente ao elevador. Você vai lá, conversa, bate um papo com a Dani ou entra no site galeriadorock.com.br e você vai poder conhecer um pouco da história do Instituto Cultural Galeria do Rock, da Galeria do Rock, do Largo do Paissandu, a Igreja de Santa Efigênia, que é uma santa negra, mas é uma igreja frequentada por brancos, e nós temos a Nossa Senhora do Rosário, que é a igreja do Largo do Paissandu, que é uma santa branca, mas é frequentada por uma comunidade negra. Então tem umas histórias curiosíssimas ali no Largo do Paissandu, que vale super a pena conhecer. E o objetivo desse passeio, dessa intervenção cultural que a gente está promovendo lá, é justamente que as pessoas possam conhecer mais a história do local e valorizar um pouco mais, porque a gente sempre vê ali depredação e coisa assim. Então nossa intenção é fazer esse passeio aí, ele vai ser ad eterno, a gente não tem previsão para parar com isso. Então todo sábado, quem tiver a fim de conhecer um pouco da história do Lago do Paissandu, é só ir lá. E nós também estamos trabalhando bem forte com essa questão de curadoria, porque em função dessa pasteurização musical que tem acontecido nos últimos anos, as pessoas querem coisa nova. Eu queria coisa nova, eu queria banda bacana, mais ou menos um estilo no outro. Então as pessoas se afastaram disso que você faz muito bem aqui no programa, né? É apresentar pessoas que têm qualidade, que tem um histórico, enfim. Nós oferecemos esse tipo de serviço, então aproximando o artista do público, basicamente isso.
E também, eu lembro até, foi onde nós os conhecemos, aquele trabalho ali no centro de São Paulo.
O Centro Velho, né? É um projeto interessante que visa resgatar um pouco do Centro Velho ali, uma arquitetura incrível, um lugar fantástico, e a gente tem colaborado bastante com eles ali na tentativa de resgate disso. E o centro de São Paulo é um lugar especial, né? É um lugar que tem tanta cultura, tem tanta história, tem tanta coisa bacana, e nós como instituto trabalhamos bastante ali na região, fazendo curadoria, enfim, de vários formatos ali no pedaço.
Eu friso ali dentro desse espaço que você falou, a ida da Casa de Francisca pra lá, que eles se instalaram ali no Palacete Tereza, que foi uma coisa que deu uma luz diferente pra aquele meio ali, né?
Exatamente, é importante você frisar isso, Serginho, porque você vê a importância do comércio, né? A cultura por si só, vazia, ela precisa de um capital muito forte pra acontecer. Agora, quando você mescla isso com o comércio e cria um equilíbrio, a Casa de Francisca mesmo traz artistas fantásticos e oferece seus produtos ali, uma comida deliciosa, é um espaço muito bom. A Galeria do Rock é isso, você tem um monte de comerciante ali vivendo de cultura, mas estão trocando, estão comercializando. Não dá pra gente criminalizar o trabalho, tanto do artista quanto do comerciante, né? Que todo mundo ali quer ganhar seu dinheirinho honesto.
São todos profissionais, cada qual na sua, né?
Todos profissionais, exatamente. Então acho que a importância pra valorizar e revitalizar muitos desses espaços é isso, cara.
Eu vou fazer o seguinte, o pessoal do Instituto Galeria do Rock já pitaqueou, o Sons Brasil vai pitaquear nesse momento. Estamos trazendo aqui um trabalho de uma cantora nova que está lançando um trabalho super legal dentro daquilo que o Marconi falou. É diferente tudo que está rolando hoje dentro dessa pasteurização, dessa massificação musical que acontece dentro dos grandes meios de comunicação. E ela está trazendo um trabalho assim muito baseado na bossa nova, tanto que nessa música que nós vamos tocar tem a participação do Roberto Menescal, um dos mestres da bossa nova. Estamos falando da Flávia K e pensamos lá a música Canção do Sol, para vocês conhecerem. É um trabalho muito bacana e que vale a pena estar ouvindo. Vamos lá então, Pitaco Sons Brasil, Flávia K, Canção do Sol, e a gente volta pro terceiro bloco.
Suave devaneio.
Está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
La cordillera de los Andes y las minas de sal. Duermen lenta madrugada y por la mañana respiro la brisa del mar. Voy por tus caminos, por tus venas andando, besando la tierra que me encuentro al pasar. América llora, el indio sufre y lamenta por perder su alma, su tierra y libertad. Vamos América, muestra tu fuerza y tu realidad. Sinta tu pueblo que pide y que clama por la unidad. Voy por tres Américas, por sus venas ando, desde Alaska al Ushuaia. Vamos América, muestra tu fuerza y tu realidad. Siente a tu pueblo que pide, que clama por la unidad. Voy por tres Américas, por sus venas ando, desde Alaska al Ushuaia. América,
a mostrar tu fuerza y tu realidad. Siente a tu pueblo que pide, que clama por la unidad. Voy por tres Américas, por sus venas ando, desde Alaska al Suayá. Vamos América, muestra tu fuerza y tu realidad. Sinta tu pueblo que pide, que clama por la unidad. Voy por tres Américas, por sus venas ando, desde Alaska al Suayá.
Terceiro bloco aqui, o nosso último bloco. Vocês ouviram Tierra América com Heitor Branquinho. Fala pra gente do Tierra América, Heitor. Essa daí é uma regravação aí.
Sim, essa música é do Queco Brandão e do Pedro Lacolina. O Queco é um querido, eu participei de dois discos dele já. Então essa é a única música que não é minha nesse disco, não é parceria. Eu quis fazer uma homenagem ao Queco por já ter participado de trabalhos com ele e por ele ser esse grande amigo. E ela é uma música muito latina, que tem tudo a ver com os trabalhos do Milton, com as músicas em espanhol que ele já gravou, com o trabalho de Mercedes Sosa, de Violeta Parra, de tanta gente bacana, que hoje em dia não se vê tanto as pessoas cantando o brasileiro, essa ligação com o espanhol. Então eu quis resgatar um pouco dessa origem mineira latina.
Latino-mineira.
Latino-mineira. É. Isso mesmo.
Legal, e você falou que essa música é a única do disco que não é composição sua. E cara, você tem mais de 300 composições feitas aí com as mais diversas parcerias. Né? Como é que é isso? Você não tem um parceiro assim? Porque tem gente que é aquele negócio. As minhas músicas é sempre parceria com esse. É um parceiro meio que fixo. Você tem parceria com várias pessoas. Você não tem essa coisa de estar tá amarrado a um parceiro de composição.
Não, é. Essa promiscuidade da música é uma coisa muito boa. Eu acho que a gente só tem a ganhar com isso.
Sim, né? Absorve várias coisas diferentes.
É,
né?
Eu adoro assim compor com parceiros diferentes. Tenho parceiros que tenho muitas músicas juntas. Tem, por exemplo, o Hugo. Tem muita música com o Hugo. Tem o Marco Elísio, que o Milton gravou Olhos do Mundo, a gente tem muita música. A Fernanda Mello, que tem uma música nesse disco, a gente tem mais de 15 músicas juntos. Então a gente compõe muito. O Buga, que tocou comigo, a gente tem uma música junto. Vamos fazer mais.
Eu toquei uma música parceria sua com o Adriano Cami. Que eu achei, recebi, eu olhei e falei, nossa, do Heitor e tal. E uma música muito legal, que nós tocamos como Pitaco Sons Brasil.
Cami é conterrâneo, amigo. A gente começou tocando junto na adolescência, em Três Pontas. E a gente foi fazer música agora, pro terceiro álbum dele. A gente fez três músicas, né? Ah.
Essa coisa do três te persegue.
Tô falando.
E Marconi, Toninho, a gente analisando o posicionamento da galeria do rock dentro da cena hoje, da vida até de nós, seres humanos aqui, paulistas mais porque está situado aqui, a importância da galeria dentro do dia a dia de todo mundo, inclusive essa coisa do passar de pai para filho. Eu mesmo, como disse, sou frequentador antigo da galeria, mas os meus filhos frequentam. Então é um fenômeno essa coisa da galeria como parte da sociedade ou como um equipamento dentro dessa nossa sociedade atual, né?
Sem sombra de dúvida, tem um grupo de alunos da Unicamp. Eles fizeram um trabalho dizendo sobre antropologia social. E o Luiz Carlos Berti, um brilhante jornalista do jornal Estado de São Paulo, fez uma matéria falando sobre isso, sobre esse ritual de passagem. É esse fenômeno antropológico que acontece naturalmente com todo pobre, em qualquer parte do mundo. Ele vai em busca de um local para poder ele resgatar sua identidade, para formar sua personalidade e seguir, né? E a galeria do rock cumpre essa missão. E o Luiz Carlos Berti fez uma matéria brilhante, foi lá durante 5-6 sábados para poder verificar e notar essa presença desses púberes acompanhados dos pais, que eles não largam a mão dos pais. Muitas vezes os pais ficam doidos porque os meninos ficam desesperados querendo resgatar uma identidade que nós cunhamos como uma identidade antropológica do indivíduo, que cumpre esse ritual de passagem. Isso é muito comum e é transformador de fato, e o Luiz Carlos Merti falou de uma maneira brilhante sobre esse ritual de passagem que acontece com todos os jovens púberes e os pais também, que conseguem ter essa percepção, essa sensibilidade que acontece. E aconteceu não só com alguns de nós aqui, mas com inúmeras pessoas, com certeza.
Muito bacana isso. Você vê que realmente você circulando pelas galerias da galeria, né, que são vários andares ali, você vê famílias e famílias realmente caminhando juntas, o pai com os filhos, pai com a mãe e os filhos, irmãos, você nota primos até, que nem foi o caso do Heitor aqui. Que...
Tô apresentando um álbum mais MPB, mas eu também adoro rock e também fiz esse ritual de passagem
foi com seus
lá.
Primos, né?
Com meus primos, eu acho que aos 12 anos eu vim pra São Paulo e fui lá na galeria do rock.
E você nota que tem esse cunho bastante familiar, como se fosse realmente um passeio onde a família se deleita com tudo aquilo que tem ali à disposição, né?
Não, sem sombra de dúvida. Eu acho que todos os pais não podem perder esse momento. Quando o filho falar, ô pai, quero ir na galeria do rock, faça essa companhia, acompanhe, porque você vai ver essa transição que é magnífica, é fantástica, você perceber a energia, a força desse menino nesse ritual de passagem. Que ele está buscando o quê, na verdade? Um resgate da sua identidade pessoal, das suas características, né? E ali ele se forma e se finca e acontece esse ritual de passagem de uma maneira magistral.
Heitor, todo mundo já pitaqueou aqui. Só falta você pitaquear. Vamos nessa?
Vamos lá. Vou dar um pitaco, digamos, bastante barrista, porque eu queria pitaquear uma música que foi bem emocional pra mim também, que é uma letra minha, que eu estava aqui em São Paulo e mandei pro Hugo. O Hugo tava em Três Pontas, junto com outro parceiro também, o Thales Mendonça. Então eu mandei, eles fizeram a música lá. E a música fala de amizade, fala sobre vencer na vida, fala sobre muitas coisas que a gente até falou aqui no programa, sobre produção e tudo mais. E se chama Aguar. E é uma música que tá no CD do Hugo, que eu tive o grande prazer de ser o produtor musical e também toquei violão e baixo nesse disco. E eu faço a participação nessa música também, eu canto a segunda parte da música. Eu acho que muita gente não vai perceber porque o timbre é parecido, mas
muito,
tudo bem.
Muito igual. Vamos nessa então, pitaco do Heitor Branquinho, Aguar com Hugo Branquinho, a gente volta pra gente poder passar a régua no nosso papo aqui, tá certo?
Daqui pra aí não tem muito tempo, lamento não estar frente a frente. Quem sente mais não se sabe. Da chuva o céu é o limite. Só cabe dizer coisas belas que agora a distância se a permite. Insiste a saudade em querelas. O todo pertence ao presente. Vencer na vida, amigo, quem dirá que a hora chegou. Fora o que leva comigo, o que mais restou? Me apego tão facilmente, se sinto leveza no ar. Para que se brote a semente também é preciso água. Depois de fruta madura, perdura, quem sabe guardar aquele abraço sincero que espero tão breve encontrar. Daqui pra aí não tem muito tempo, lamento não estar frente a frente. Quem sente mais não se sabe. Da chuva o céu é o limite. Só cabe dizer coisas belas que agora distância a permite. Insiste a saudade em querelas. O todo pertence ao presente. Vencer na vida, amigo, quem dirá que a hora chegou? Fora o que levo comigo, o que mais restou? Me apego tão facilmente, se sinto leveza no ar. Para que se brote a semente, também é preciso água. Depois de fruta madura, perdura, quem sabe guardar aquele abraço sincero que espero tão breve encontrar.
Depois do pitaco de Heitor Branquinho, Aguar, com Hugo Branquinho, estamos chegando ao final dos Sons do Brasil. Escrevemos hoje aqui o capítulo 236 da história Sons do Brasil. Primeiramente, quero agradecer muito Toninho da Galeria, que está à frente desse projeto, que é o Instituto Galeria do Rock. Também Marconi Moraes, junto com o Toninho, fazendo essa coisa acontecer. A gente só tem a agradecer vocês estarem aqui, contar um pouco dessa história, ajudar a gente a escrever mais um capítulo da nossa história Sons do Brasil, através dessa história bacana de vocês lá.
Pô, obrigado pelo convite, estamos à disposição, Serginho, sempre.
Sem sombras de dúvida, é uma alegria muito grande estar com você, Serginho, porque você está num momento de transição que esse universo tem que crescer, ele tem que aparecer, tem que mostrar, porque nós temos muito potencial e você é um dos desbravadores que está fazendo isso acontecer. Fantástico o seu trabalho, que continua assim, muitos prêmios virão por aí, com certeza. Boa sorte, uma alegria muito grande falar para
a
Rádio USP.
A gente agradece muito, e se a galera quiser conhecer um pouco mais o trabalho no Instituto, a galeria, tem sites, tem redes sociais, passa pro pessoal, hein?
Sim, sim, é galeriadorock.com.br, site, Facebook Galeria do Rock, Instagram Galeria do Rock Oficial.
Uma pergunta que eu ia fazer para vocês, Marconi, lá dentro dos corredores da Galeria do Rock, vocês têm intenção de criar algum evento, fazer algumas apresentações também, se surgir algum projeto, é só procurar vocês, tem essa intenção também?
Sim, sim, é só procurar pelas redes sociais também, a gente tem um projeto que chama Galeria do Rock ao Vivo, a gente está ainda estruturando para poder colocar as pessoas para tocar mesmo na rua ali, com as pessoas, com o público, tentar fazer essa intermediação entre os comerciantes ali, bares, restaurantes e tudo mais, e criar uma agenda ali no centro de São Paulo para que quem quiser se apresentar por lá. Mas ainda é um projeto, tá embrionário, mas conto com a ajuda de todos vocês aí.
Maravilha, Sons do Brasil vai procurar vocês lá. Heitor Branquinho, também só tenho a agradecer depois de um tempo aí nessa correria para lá e para cá que a gente não se encontrava, é um prazerzaço estar te vendo aqui mais uma vez, e muito mais ainda estar recebendo você, trazendo esse trabalho novo aqui no Sons do Brasil pra gente poder, de uma forma radiofônica, fazer o lançamento dele aqui. Então só tenho a agradecer a presença.
Eu que agradeço também, Serginho, sempre bom te encontrar, sempre em todos os projetos que a gente já fez juntos aqui em São Paulo, sempre apoiando a música autoral. Então é uma coisa assim, a gente faz com o coração aberto e não é com concessões, né? É uma coisa verdadeira, como você disse. E é o que parte do coração, independente também é isso. A gente faz sem dever nada pra ninguém. Então a gente faz o que a gente quer fazer, né? Então, muito obrigado aqui. Quero agradecer o Buga também, que veio me acompanhar nesse programa. Me acompanhou também durante todo o meu trabalho no meu disco. Um grande parceiro. Muito obrigado, que possa chegar às pessoas aí.
Também. Um abraço pro Buga aqui. Prazer conhecê-lo. Trabalho bacana também. Se a galera quiser conhecer um pouco mais da história do Heitor Branquinho, também conhecer os outros trabalhos, tem as redes aí. Manda pro pessoal aí.
Tem o meu site oficial, que é o heitorbranquinho.com.br. E tem em todas as redes sociais também, Facebook, Twitter, Instagram, só procurar Heitor Branquinho que vai encontrar. E eu tô lançando também, junto com esse disco, um aplicativo para iPhone só por enquanto, que foi desenvolvido com o pessoal do Mackenzie, que foi a faculdade onde eu estudei, e que é um aplicativo com realidade aumentada, com a capa do disco. Ele tem três portas, que é uma foto minha que eu tirei em Veneza em 2010, e tem toda uma interação com essas portas, um link com três pontas. Então as pessoas podem baixar o aplicativo também também, que chama 3. E lá tem informação do disco, tem ficha técnica, tem tudo lá.
Tá aí dado a nota, então, pelo Heitor Branquinho. A gente quer agradecer mais uma vez o piloto da nave Sons do Brasil, Dudu Marques, aqui no comando da nave, sempre mandando essa sonzeira pra vocês, utilizando das mãos mágicas dele, pra que esse som chegue aí bacana. E a gente quer dizer o seguinte: se você quiser entrar em contato com o Sons do Brasil, é só anotar também as redes aí, facebook.com/projetosonsdobrasil, no Instagram, @sons.do.brasil, e a nossa página no Mixcloud, onde todos os programas estão à disposição. Daqui a pouco o programa do Heitor e do pessoal da Galeria do Rock vai estar à disposição para vocês ouvirem, mixcloud.com/sonsdobrasil. E a gente quer também dar um toque para vocês o seguinte: daqui a pouquinho, lá no Teatro de Utopias, na Rua do Ilho, número 46, na Lapa, teremos o show da Graziella Medori no projeto Sons do Brasil no Utopias, onde a gente vai estar recepcionando todos vocês. A partir das 17 horas, nos encontramos por lá. Heitor, temos uma tradição no Sons do Brasil, que é encerrar o programa com uma música do artista convidado. Você já fez 4 ao vivo aqui, mas você falou tanto do 3, a gente quer ouvir uma música lá do 3, uma faixa gravadinha, bacana, para que a galera conheça como é que ficou esse trabalho. Então vou pedir para você indicar uma música do 3 pra gente poder encerrar o programa.
Maravilha. Então essa é uma parceria minha com o Claudio Nucci, e ela abre o lado B do meu disco. Então vamos pensar uma do lado B, chamada Madeira, letra minha e música do Claudio Nucci, e arranjo de cordas e participação especial ao piano do Wagner Tiso.
Tá, então, encerrando o programa de hoje, esperando contar com vocês na próxima semana com muito mais papo, muito mais prosa, muito mais música, muito mais informação, muito mais poesia, muito mais alegria e muito mais tudo que o Sons do Brasil pode proporcionar para vocês. Encerrando com Madeira, na voz de Heitor Branquinho aqui, e a gente espera contar com vocês na próxima semana, juntos aqui no mesmo horário. Um abraço e até mais.
Me vali de seus olhos pra buscar o meu futuro. Cego ao fundo fui, num misto de tato e céu. Seus sonhos vi presentes enquanto ficava distante. Minha vida em panos quentes, posto os dedos no relógio. Ódio longe dessa perda, sinto então terra molhada. Chuva traz cores ao sol, sou mais forte em meu caminho. Tanto espinho e tanta farpa, de madeira fiz meu coração. Com raízes cravadas no solo, peito aberto a um violão. Com raízes cravadas no solo, peito aberto ao violão.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.